Hey, do you love a good story? Great. Then you got to check out the Hashtag Storytime podcast. Each episode brings you the craziest, creepiest, and cringiest stories from YouTube, TikTok, Reddit, and beyond.
My story is about the time that I was broken up with at the 9/11 memorial. Twice.
Look, the internet is a dumpster full of stories, and I, your host, Will McFadden, dive in headfirst, sift through the flaming trash, and bring you nothing but treasures. Listen to all 21 episodes of Hashtag Storytime now on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
At ADP, we understand the importance of building the right team and offer the data insights to help. Just as importantly, our AI technology helps you pay the team accurately. Grow stronger with ADP. HR, talent, time, and payroll.
Olá, muito bem-vindos à Caravela Brasileira, o podcast que traz um bate-papo leve e descontraído sobre Portugal e a cultura portuguesa sob o ponto de vista de duas brasileiras.
Eu sou a Ananda Garcia.
E eu sou a Pamela Mosman.
E hoje nós vamos falar sobre o que você precisa saber para cursar mestrado em Portugal. Dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de Portugal, divulgados no ano passado, mais de 20% dos alunos matriculados em mestrados de segundo ciclo aqui em Portugal entre os anos 2017 e 2018 eram estrangeiros. Esse foi o maior número registrado nos últimos 5 anos.
É, isso mesmo. E a gente não conseguiu pegar o número exato de brasileiros que fazem parte desses 20%. Mas quem vive em Portugal sabe que os brasileiros que cursam mestrado aqui são muitos. E eu acredito que sejam a maioria, inclusive, dos estrangeiros, porque, inclusive, dentro do universo de estrangeiros, brasileiros é um dos principais, uma das principais nacionalidades que faz parte. E esse movimento tem aumentado desde 2016, principalmente para estudo, né? Então, como vocês já devem lembrar, e eu já falei aqui, né? Eu me incluo neste grupo de pessoas que veio fazer um mestrado em Portugal.
Exatamente. Hoje a Pamela será a nossa grande fonte de informação sobre mestrados em Portugal. E só para relembrar, né, como ela mesmo disse, a Pam veio para cá em 2016 para cursar o mestrado em Marketing na Universidade de Coimbra e atualmente faz doutorado em Ciências Políticas na Universidade Nova de Lisboa. Então, quem quiser saber sobre o doutorado, aguarde que a sua hora vai chegar também.
É isso aí, e que responsabilidade. Eu vou tentar, lógico, passar aqui a minha experiência, né, como é que foi o meu preparo para vir, como é que foi a minha decisão, assim, mais ou menos, e quanto tempo levou para, desde o momento que eu decidi até efetivamente eu vir para Portugal. E uma coisa também que eu queria falar foi que esse programa a gente fez por sugestão de ouvintes. Por isso que é importante vocês nos dizerem o que é importante para vocês ouvirem, porque, à medida do possível, a gente vai transformando isso em programas efetivamente.
Então, como foi esse teu processo de decisão e de preparação para fazer um mestrado? Porque, né, isso exige bastante tempo de planejamento, né, financeiro e também a questão do cronograma das universidades, eu imagino.
Sim, então uma coisa que tem que se ter atenção em relação ao calendário aqui é que na Europa o semestre ele é o contrário, né? Enquanto que o nosso começa em março, é o nosso semestre inicial, para eles é o semestre que começa em setembro. Então só aí a gente já tem uma diferença. E eu, quando decidi, foi no início de 2016. Foi lá por fevereiro que eu comecei a pensar nisso, mas é um desejo que eu já tinha desde muito antes. Eu já tinha pesquisado eventualmente mestrados fora do Brasil, inclusive em outros países, mas como em outros países eu sabia que eu precisava fazer um teste de proficiência em inglês ou em espanhol, por exemplo, porque para tu poder acompanhar as aulas, né? E também eu teria que traduzir todos os meus documentos para inglês, pode ser. A maioria dos países aceitam inglês, mesmo a língua oficial sendo outra. Então, eu lembro que eu já tinha olhado e tal, pensei que, quem sabe no futuro, né? Isso, sei lá, daí eu não sei desde quando, mas em 2016 mesmo, quando eu pensei nisso com mais seriedade e efetivamente realizar isso, eu não tinha muito tempo para fazer todas essas coisas, porque eu queria já fazer em 2016. Era uma coisa assim, ah, quero fazer este ano, já que é agora que surgiu a oportunidade, né? Devido a algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida, eu achava que aquele era o momento. Eu não queria ficar esperando fazer um planejamento para, ah, vou o ano que vem. Não, eu queria, tipo, se desse, se fosse possível, já realizar em 2016. Então eu comecei a procurar mais em Portugal e Espanha, daí na verdade, porque Espanha também, enfim, é uma língua que eu também sei melhor, assim, do que, acho que para fazer um teste de proficiência em inglês, eu acho que eu passaria muito mais facilmente num teste de proficiência em espanhol. E daí eu acabei vendo que mesmo na Espanha era mais complicada essa questão burocrática, né? Pelo fato de eu ia ter que fazer um monte de coisa, eu ainda trabalhava, porque no Brasil eu não, tudo isso eu estava fazendo paralelamente aos meus compromissos de profissionais, no trabalho, de trabalho e tal, lá em, no Brasil, e eu não ia, não pretendia sair do trabalho antes de saber se eu ia conseguir ou não passar num curso de mestrado aqui. Então, eu comecei a olhar algumas universidades portuguesas. Eu lembro que eu queria fazer em marketing, porque eu sou formada em administração e eu gosto muito de marketing, era a área que eu mais gostava, enfim, na época que eu estudava na faculdade. Eu queria aprofundar nessa área. E no Brasil, todas as pós-graduações que eu já tinha visto, eu sempre tinha achado um pouco mais. Tipo, muito do mesmo do que eu já tinha visto, porque na época não existia ainda todo esse negócio do marketing, e-commerce, tipo, era muito mais, do marketing online, era mais o marketing tradicional. Então, era muito parecido com o que eu já tinha visto na faculdade. Daí eu olhei alguns currículos, eu tinha gostado muito da Universidade do Porto, da Universidade de Aveiro e da Universidade de Coimbra. Foram, assim, os três, programas de mestrado que eu mais tinha gostado, enfim, tinha me atraído em relação ao curso, né, do que ele ia me proporcionar. Só que daí eu achei o de Coimbra mais completo. Então, o que que acontece? As inscrições aqui, elas têm três fases que eles falam. Que é tipo, no Brasil, a nossa primeira e segunda chamada, sabe? Quando tem lá no vestibular, né? Que agora
Sim,
nem é
sim.
mais no vestibular, mas é tipo a primeira e a segunda chamada do vestibular. Sei lá, tipo, se alguém desistir, eles vão chamando outras pessoas. E aqui é a mesma coisa, tu tem a primeira, só que aqui são datas fechadas. Então tem a primeira fase, que geralmente ocorre entre março e maio, mais ou menos. Então tu te inscreve, na verdade entre março e abril, tá? Só que até maio, mais ou menos, ocorre as entrevistas e blá 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 blá. Mas tu te candidata entre março e abril, mais ou menos. Aí enfim, se eles acharem que tu tem um currículo interessante para acompanhar o curso, eles vão fazer uma entrevista contigo, vão te chamar para uma entrevista, e eles fazem isso pelo Skype, né? Principalmente quem não tá aqui em Portugal. Se tu já tá em Portugal, óbvio que tu tem a oportunidade de fazer isso pessoalmente. E aí tu faz uma entrevista pelo Skype e depois de um dia sai o resultado no InfoEstudante, que é que eles usam, que é tipo um Moodle, sei lá, depende aí o Nonio, sei lá, é que Nonio é aqui também, mas o Moodle eu sei que é bem utilizado no Brasil, aqui também, e aqui eles também utilizam. Então, tipo, é uma plataforma eletrônica, onde tu já entra, mesmo que tu não seja aprovado, tu já tem acesso. E depois tu vira aluno, é aquilo ali que tu vai usar para ter tuas notas, etc, etc. E pronto, ali sai o resultado. E daí, quem desiste, né? Vamos supor, tem 20 vagas o curso. Se as 20 vagas foram preenchidas e alguém desistiu, vai sobrar, vamos supor, três não se matricularam. Porque tu te candidata, mas tu não é obrigado a te matricular depois, né? Até porque tem gente que pode se candidatar para várias universidades e depois, ah, eu prefiro estudar em Lisboa, e daí vai para a Universidade de Lisboa, sei lá. Então, fica bem aberto. Então, aí tu tem, depois que tu sai o resultado, tu tem até uma data para te matricular, para efetuar a matrícula. Se tu, por acaso, que foi o meu caso, não tem certeza se vem, se não vem, né? Porque, por exemplo, eu teria que pedir demissão do meu emprego, era um emprego que eu tinha estável, que eu estava relativamente bem e tal, tinha oportunidade de crescimento e tal. Então, se tu ainda não tá bem certo do que tu vai fazer, não tem problema, tu não precisa te matricular, porque tu vai ter a segunda e a terceira fase ainda para te candidatar. Tu pode remeter a candidatura novamente. Só que a diferença é que tu não vai mais passar pelo processo todo, né? Tu fica com a nota que foi dada na primeira fase e tu concorre com os outros de novo. E o que pode acontecer é de surgirem pessoas melhores do que tu e a tua nota não ser o bastante para tu passar numa segunda ou numa terceira fase. Depende da nota que tu tinha, né? Eu tinha tirado uma nota boa, então era muito difícil não conseguir uma segunda ou terceira fase.
E eu tenho duas questões na questão da candidatura. Por exemplo, para se candidatar, tu tem que enviar o teu currículo acadêmico e profissional ou tem que fazer também um projeto de mestrado? E a outra questão é se, ao fazer a candidatura, o aluno tem que pagar alguma taxa ou é gratuito essa parte?
Tá, então... Primeiro, os documentos de candidatura, lógico que vai depender de universidade para universidade e de curso para curso. Okay. Mas, geralmente, assim, principalmente, vamos dizer, da nossa área, né, que é ciências sociais, o que acontece é, tu manda teu currículo, tem que mandar teu currículo vitae, né, teu currículo vitae, que é, tipo, teu currículo profissional, normal, de tudo que tu já fez, com experiências acadêmicas, profissionais, gerais e tal. Tu manda também, como se fosse um emprego, né, no caso dessa parte.
Sim.
Tu manda uma carta de motivação, de por que que tu quer, né, qual é a tua motivação para fazer esse mestrado. Tu tem que mandar também teus diplomas, mesmo que não sejam reconhecidos ainda, isso não tem problema.
Okay.
Tu nem com a apostila de AIA, ainda não é necessário nessa etapa.
Uhum.
Então, tu manda com o teu diploma de graduação, se tu tiver uma pós-graduação, manda também que isso conta como... Apesar de aqui, pós-graduação não ser reconhecida, em Portugal não existe esse conceito de pós-graduação, mas no momento da escolha de um candidato para mestrados, ele conta. Por exemplo, para mim, eu ganhei uma nota um pouco maior porque eu tinha essa pós-graduação na área, né, da gestão também, que não era ainda marketing, mas era na área da gestão, e que isso me ajudou a ficar melhor pontuada do que outros candidatos. Então, é isso, é diplomas, o currículo, uma carta de motivação, e daí eles pedem, se não me engano, um documento, tipo, pode ser, inicialmente pode ser a identidade do Brasil ou passaporte, é só assim a foto, né, tu escaneia ali essa parte. Não precisa mandar nenhum projeto, tá? Isso geralmente é relacionado a doutoramento. Daí sim, quem quer fazer doutoramento, tá ainda no Brasil, quer vir pra cá, vai ter que submeter um projeto ou pelo menos explicar o que pretende fazer. Mas não. Mas no, a nível de mestrado, não. Porque o mestrado aqui, como ele ainda. Como depois do processo de Bolonha que teve, ele mudou. Aqui era antes a licenciatura era de 5 anos, como no Brasil,
sim,
uma graduação normal. E agora é 3 anos. Então o mestrado, ele é meio que um complemento da graduação, né?
Sim.
Por mais que a tua licenciatura seja completa, tipo, tu consegue sair da licenciatura sendo, sei lá, administradora, ou jornalista, ou engenheiro, ou não sei o quê. O mestrado, ele vai te dar uma especialização sobre alguma coisa. Então, tu sai de gestão, tu sai gestora, ponto. Tu teve marketing, finanças, recursos humanos, lá como disciplinas, mas tu sai uma generalista. É como um médico, tu sai é como se tu saísse um clínico geral da faculdade.
Uhum.
Aqui, né? O mestrado é pra tu dizer assim, ah, eu gosto mais de finanças. Aí tu vai lá e faz um mestrado em finanças pra poder ficar especialista em finanças. É que nem o médico, sai clínico geral, então tu vai escolher a tua especialidade, que vai ser, sei lá, obstetrícia, ginecologia, pediatria, sei lá, e daí tu vai fazer um mestrado, é durante esse mestrado, além da residência, eles têm normal a residência, mas é no mestrado que eles têm esse estudo mais aprofundado sobre alguma área. Então, por isso que o mestrado acaba sendo uma extensão da licenciatura aqui, né, que eu não tinha noção, quando eu me candidatei, eu não tinha essa noção, eu pensei que era um mestrado que nem era no Brasil. Mas não, aqui acaba sendo um pouco mais tranquilo, vamos dizer, porque tanto que meus colegas todos recém eram formados, então tinham 20, 21 anos, 22 anos, os portugueses, porque eles saíam da licenciatura direto para o mestrado, né? Que nem no Brasil que a gente termina a licenciatura, né, a graduação, sei lá, com 23, 24 anos, e depois, geralmente, tu vai primeiro trabalhar e depois pensa em fazer um mestrado. Se tu for fazer, porque também não é uma coisa que seja um caminho normal. E aqui é um caminho muito comum o mestrado, pelo menos, ser feito.
Exatamente. Não... Eu notei isso, sim. Me parece que o conceito de mestrado é diferente, assim, no Brasil e em Portugal. E eu lembro que, quando eu tinha 21 anos, eu tava mais próxima do final da faculdade, eu fiz um intercâmbio para a França, um intercâmbio de mobilidade acadêmica, para ter aulas lá na universidade. E eu era elegível para as cadeiras do que lá era o mestrado. Então enquanto
sim,
eu estava lá, eu cursei cadeiras do mestrado. E aquilo explodiu a minha cabeça, eu não entendia muito bem. E aí eu descobri que, devido ao Tratado de Bolonha, que eu não sei se são todos os países da União Europeia, mas boa parte deles, não sei se tu sabe, Pan. Mas todos eles
eu
têm...
Eu acho que é toda a União Europeia.
Eu acho que sim também. Então, a licenciatura tem 3 anos e depois tu complementa com o mestrado, que lá na França, no caso, era o M1 e o M2. Então, o primeiro ano e o segundo. E aqui em Portugal
Isso.
me parece ser o mesmo conceito. E eu já ouvi de vários brasileiros aqui a afirmação de que, nossa, no Brasil é muito mais complexo entrar em mestrado. Aqui é uma coisa muito mais natural, de muito mais fácil acesso. Então, eu preferi tentar fazer aqui, apesar dos custos envolvidos. Eu não sei se tu chegou a pesquisar mestrado no Brasil, Pamela, mas tu concorda? Então, que aqui é mais fácil de entrar?
Sim. Então, só uma coisa. É para toda a União Europeia, porque o processo de Bolonha ele foi feito para unificar o ensino na União Europeia.
Ah, ok. Perfeito.
Ele veio com essa proposta, ele veio com essa simplificação de currículo, justamente para ter essa mobilidade maior de estudantes entre a União Europeia e sem ter problema de tipo, ah, tem que reconhecer aqui, ah lá. Por isso que é muito mais fácil para um estudante europeu vir para cá. Tipo, é muito. Quer dizer. Não que pra gente não seja, mas eu digo, pra eles, assim, eles geralmente já têm um currículo muito parecido, né?
Sim,
E a
sim.
gente, às vezes, tem um pouco mais ou um pouco menos, enfim. Bom, mas, então, eu não cheguei a pesquisar no Brasil. Não, eu cheguei a pesquisar, sei lá, uma época, logo que eu saí da pós-graduação, eu acho, eu cheguei a olhar alguns mestrados no Brasil. Quando eu ainda. É que assim, isso foi quando eu estava na Oi ainda, né? Eu saí da Oi em 2015, então antes de 2015 eu já tinha olhado. Eu tinha olhado uns mestrados para olhar na FGV, na PUC, na URGS eu lembro que eu não cheguei a olhar porque eu queria um mestrado mais profissional, e daí na URGS ia acabar sendo mais acadêmico, né? Então eu estava em busca assim de algum mestrado mais profissional porque eu pretendia seguir minha carreira, enfim, numa empresa e etc. Então eu queria fazer alguma coisa mais que me desse um senso prático. E mestrado acadêmico, o que eu sei mais ou menos é porque quando eu era bolsista de iniciação científica lá no Brasil, durante minha graduação na URGS, eu lembro que tem, por exemplo, lá tu tem que fazer um teste de inglês. Daí isso depende também de curso para curso, tá? Mas, tipo, em administração, tu tem que fazer um curso, tu tem que fazer um teste de inglês, tem que fazer o teste da ANPAD, que a gente chama, que é a Associação Nacional de Administração, é alguma coisa assim. Então, tem que fazer esse teste da ANPAD, e daí só se tu passa no teste de inglês e no teste da ANPAD, é que tu, daí tu ganha uma pontuação e daí tu é avaliado, tipo, teu currículo, ou daí tu tem que enviar uma proposta de dissertação que tu quer fazer, né, o que tu quer estudar, porque isso serve para tanto para eles alocarem os professores como orientadores, porque daí, vamos supor, tu quer falar sobre, sei lá, marketing online. Ah, que professor que tem mais afinidade com esse assunto ou que já estuda esse assunto? Então, é meio que para distribuir já os orientadores e para ver se isso é de interesse daquele orientador de orientar um assunto desses. Porque aqui em Portugal também é, mas no Brasil é muito ferrenha essa pressão por produção de artigos, produção científica, produção de projetos, orientação, blá, 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 blá. Então, os professores, eles são muito medidos por isso. Então, eles acabam sendo bem seletivos em relação a isso. E tem pessoas, às vezes, com muito. Assim, que tem condições, sabe? Que
sim,
tem,
sim.
Que é um ótimo aluno, tem um ótimo currículo, mas acaba não sendo escolhido porque não é de interesse de nenhum professor aquele assunto.
Entendi.
Acha que aquilo não vai trazer nenhum. Um privilégio para ele, sei lá, uma boa. Né? Nem privilégio, mas é tipo. Não vai trazer nada de bom, entendeu? Assim,
entendo.
Nada de muito bom pro currículo. Então, lá acaba sendo um pouco mais interesseiro do que aqui, eu acho. Mas isso é o sistema, né? É o sistema
Sim.
que pressiona eles a serem dessa forma. Meio assim. É que eu quero dizer, tipo, que nem é no capitalismo, assim. É bem competitivo, sabe?
Sim,
é
eu noto que tem uma questão até de egos, assim, entre professores acadêmicos. Então,
isso.
Aquele mestrado não tem que ser só benéfico para o aluno. Ele também tem que ser benéfico para a carreira do professor, digamos assim. Eu não sou do mundo acadêmico, tá, gente? Sou leiga total, mas eu também tenho essa percepção.
Sim, é bem assim. No Brasil ele acaba sendo muito assim, dessa forma. Então, por isso que é mais difícil no Brasil, realmente. Tem muitas pessoas que não conseguem. E fora que no Brasil, tu precisa de uma dedicação muito maior, né? Tipo, geralmente os mestrados tem aula durante a semana, de tarde. Tipo, não é uma coisa. Que tu possa fazer num horário pós-laboral. Aqui já é, por exemplo, eu lembro que o meu. Lógico que aqui também tem mestrados que é assim, tu tem aula durante a semana, de manhã ou de tarde, de noite, sei lá, não interessa. Mas o meu, eu lembro que o de marketing eu perguntei que dias eram as aulas, e o meu era sexta-feira à tarde e sábado de manhã. Então, eles já faziam isso para quem quisesse trabalhar e tal, porque tu, com um visto de estudante, tu pode trabalhar meio turno, né? Então, tipo, era uma preocupação que eu tinha. Então, tem alguns cursos que já se adaptam a essa realidade, tem outros que não. Mas a maioria aqui eu acho que já é mais ou menos adaptado a isso. E fora que aqui tem muita oferta também de alguns estágios, ou as empresas são um pouco mais flexíveis em relação a horários. Aqui é bem. Eu acho que aqui eles têm bastante cuidado com essa questão do ensino, sabe? Aqui tem muitos protocolos, tipo, tem o Estatuto do Trabalhador Estudante, que tu tem algumas vantagens quando tu trabalha e estuda, então tu pode fazer a prova, não precisa fazer a prova no dia que ela tá marcada, tu pode fazer num dia posterior, tipo, entrega de trabalhos. Tem várias coisas, assim, sabe? Que tu tem alguns benefícios, tanto em relação ao teu curso quanto em relação ao teu trabalho, que não vai te prejudicar em nenhuma dessas duas áreas. E relativamente à pergunta sobre se é preciso pagar alguma coisa no momento da candidatura, então, sim, geralmente a candidatura é 50 euros, tá? O valor da candidatura. E é um valor que não tem ressarcimento. Se tu não passar, é tipo vestibular: tu paga taxas, se não passar, é um dinheiro morto. Se tu passar, ok, foi bem investido, né? Então, mas geralmente é 50 euros, tá, o valor.
E uma dúvida prática, as universidades elas aceitam assim meios de pagamento eletrônicos? Ou assim, tu tem que fazer o depósito, a transferência numa conta bancária ou tem algo, como é que funciona o pagamento? Assim, considerando que a pessoa vai estar no Brasil.
Tá, quem tá no Brasil ou quem tiver, enfim, no exterior, sem ser a União Europeia, que eu acho que na União Europeia tem alguns outros mecanismos que a gente não tem acesso, por exemplo, no Brasil, é o PayPal, eu acho que é o mais fácil.
Ah, eles aceitam PayPal. Ótimo, eu achava
Aceitam?
que não, ok.
Aceitam PayPal. Porque o resto, eu lembro que eu lia já multibanco naquela época, eu pensava, que porra é essa, sabe? Que é multibanco? E
Sim.
daí, aqui eu entendi o que era um multibanco, mas tipo, lá eu pensava, que é isso, gente?
Sim, que
Ah, e
raios.
cartão de crédito eles também aceitam.
Ah, ok,
Também.
então. E hoje também tem métodos como o TransferWise, apesar de que eu acho que
Sim.
não sei se funciona no Brasil o TransferWise, mas é
Sim,
a.
funciona.
Ah, ok. Então há outros métodos, mas que bom que eles são abertos, porque eu até tinha o receio de que a coisa fosse um pouco mais tradicional, do tipo, só aceitamos transferências bancárias. Mas então, isso já fica aí uma boa dica para quem está interessado.
Hey, do you love a good story? Great. Then you gotta check out the Hashtag Storytime podcast. Each episode brings you the craziest, creepiest, and cringiest stories from YouTube, TikTok, Reddit, and beyond.
My story is about the time that I was broken up with at the 9/11 memorial. Twice.
Look, the internet is a dumpster full of stories, and I, your host, Will McFadden, dive in headfirst, sift through the flaming trash, and bring you nothing but treasures. Listen to all 21 episodes of Hashtag Storytime now on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
At ADP, we understand the importance of building the right team and offer the data insights to help. Just as importantly, our AI technology helps you pay the team accurately. Grow stronger with ADP. HR, talent, time and payroll.
A Pamela já falou que uma boa notícia é que o estudante de mestrado tem o direito de trabalhar meio turno, que já dá aí uma ajuda com as despesas do mês. Mas eu também queria saber qual é a média de mensalidade ou anualidade, como funciona o pagamento das universidades. Eu imagino, Pam, que a propina, como eles dizem aqui, varia de acordo com o curso ou com a universidade, mas qual é a média que se paga?
Sim. Assim, isso é um problema que eu vou falar aqui, mas que eu não vivenciei tanto, porque quando eu cheguei aqui, eu ainda peguei as propinas antigas, tá? E agora teve aquela mudança que o Tratado de Bolonha, ele previa que as universidades poderiam cobrar até não sei quantas vezes mais do que o estudante nacional. E várias universidades portuguesas aderiram a isso em 2018, que foi quando eu estava saindo do mestrado. Então eu não cheguei a pegar as propinas mais altas, porque agora tem assim, ó, para vocês terem noção, na Universidade de Coimbra, um aluno de direito, e depende sim, dentro da própria universidade não é o mesmo preço, não é o mesmo valor para todos os cursos. Então, cada faculdade, né, cada departamento tem autonomia para definir valores. E a universidade, a faculdade de Direito da Universidade de Coimbra é uma das mais caras, até porque ela tem uma baita tradição, enfim, é a primeira universidade de direito do país. Lá estudaram muitas pessoas famosas, né, muitos literatos, enfim, importantes. Então ela tem toda uma fama e ela é um dos cursos mais caros. Então, um estudante nacional, ele paga anualmente, tá? Vou falar, porque aqui eles falam de propinas anuais. Anualmente eles pagavam, sei lá, 1.000 e poucos euros. Que isso dá mais ou menos uns 100 e poucos euros por mês, tá? Porque eles fazem 10 vezes geralmente
Ah, tá.
o pagamento. Então, e um estudante brasileiro no início, ele pagava mais ou menos uns 4 mil euros, que era o que eu vim pagando anualmente, era 4 mil euros por ano. Só que em 2018, esse valor quase dobrou, foi para 7 mil euros anuais.
Sério, eu ainda tava achando que
2017.
funcionava na medida do tipo do dobro, sabe? Que o brasileiro paga o dobro do que o europeu. Nossa Senhora.
Sim, não, saltou bastante, assim, tanto que isso foi aplicado para os alunos que estavam cursando ainda. Eu lembro que eu
Nossa.
conhecia pessoas do direito e no último ano delas, elas ia passar para 7 mil. E daí teve muita gente, até, lógico que a gente vai falar sobre estatuto de igualdade em um episódio específico, mas teve muita gente que estava reclamando, porque, pô, eu tenho estatuto de igualdade, então para que serve se não dá para usar para isso? E o estatuto de igualdade não prevê, infelizmente, ele não prevê essa igualdade no direito em relação ao pagamento de uma universidade. Porque daí entra num outro, enfim, é num outro âmbito que não é coberto pelo estatuto de igualdade. Mas, então, assim, é um valor absurdo, assim. Eu não sei se eles chegaram a baixar, porque provavelmente o número de alunos deve ter baixado, acredito eu, não sei. Mas pode ser que isso tenha voltado ao normal, tá? Mas antes era mais ou menos isso. E no meu curso, que era marketing, era assim, a propina mensal dos alunos portugueses ou cidadãos, né? Porque tem muitos brasileiros que têm cidadania portuguesa e eles pagavam o mesmo valor de um português. Então, eles
Sim.
sim, eles têm direito ao mesmo valor. É, eles pagavam 275 euros por mês, ou seja, era uma propina anual de 2.750 euros. E outros brasileiros sem cidadania, era 400 euros por mês ou 4 mil euros por ano.
Uf.
Então, tipo, dá 8 mil euros pelos 2 anos de curso. Isso, se vocês fizerem o cálculo só pelo curso, é mais barato que o mestrado no Brasil. Mas contando que vocês vão ter custo de casa, de alimentação, etc., acaba se tornando caro por causa disso. Mas se fosse considerar só o curso em si, ele é mais barato. É mais barato fazer um mestrado aqui fora do que no Brasil. Porque no Brasil, os mestrados, tipo, principalmente esses mestrados em universidades, é que em universidades públicas não é pago, né? Mas em universidades privadas é tipo, sei lá, é 100 e poucos mil os 2 anos, entendeu? Chega a ser o
Sim.
valor de uma faculdade. Então aqui acaba sendo mais barato e tu ganha o diploma de mestre e pronto, só vai ter que reconhecer depois. Se tu voltar para o Brasil, vai ter que reconhecer ele, obviamente. Mas já tem várias universidades que têm protocolos, então isso facilita bastante.
Em relação às bolsas, o aluno que ainda está no Brasil pode procurar bolsas, enquanto ele se candidata para o mestrado, Pamela?
Então, em relação a bolsas, isso foi uma coisa que eu perguntei na época, quando eu tinha passado, né, no mestrado. Eu cheguei a perguntar, até na minha entrevista, acho que eu cheguei a perguntar pro coordenador do curso. E ele me falou que a resposta que ele me deu foi que bolsas para mestrado, a nível de mestrado, é mais difícil de ter essas opções de bolsas. Existem, mas é bem menor, tanto que se tu entrar no site da FCT, que é a Fundação de Ciência e Tecnologia aqui de Portugal, que é comparável a uma CAPES CNPq nossa do Brasil. Se tu procurar em outros, tem o Instituto Luiz Camões, enfim, tem alguns institutos. Como que é o Gulbenkian Kalush, Gulbenkian, enfim, tem alguns institutos especificamente aqui de Portugal que têm bolsas. O próprio Santander também geralmente tem bolsas, né, para vários níveis de estudo e principalmente para Portugal e Espanha. Se tu entrar, assim, tem bastante bolsas para nível de licenciatura, mas não, às vezes não para licenciatura inteira, mas para tu vir um semestre, um ano, essas coisas. E tem muita bolsa para doutorado. E foi isso que ele me respondeu na época. Ele me disse assim: para nível de doutorado, tem bastante bolsa, tem bastante opções de bolsa e tal. Mas para nível de mestrado, não é muito. Porque o mestrado, para mim, ele, assim, eu aí, Pamela, conforme a minha experiência que eu tive, eu realmente procurei. Ele, mesmo ele me dando essa resposta, eu fui atrás. Eu pensei, não, não é possível, deve ter bolsa, né? E eu realmente foi bem difícil de encontrar algum lugar que oferecesse bolsa. E geralmente, quando oferece, é para mestrados em áreas de tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, de inovação, sabe? São essas áreas mais que as pessoas querem mais, tipo,
Que o país
sustentabilidade,
também
sei
quer
lá.
investir mais, eu imagino, né?
Isso, que são áreas que realmente o mundo está precisando, energia sustentável, sei lá, tecnologia da informação, são coisas que está precisando de mão de obra, mão de obra qualificada, no caso, e está precisando desenvolver tecnologias novas para ajudar, sei lá, seja na medicina, no, né, no, sei lá, em qualquer parte da nossa vida, né? Então, tipo, acaba sendo muito específico quando tem bolsa. É bem difícil de encontrar realmente. Agora, a nível de doutorado, assim, ó, tem muito mais opções, com certeza. Mas então, a conclusão que eu, Pamela, tirei, mas isso é uma conclusão minha, é que o mestrado ele fica muito num limbo. Porque assim, a graduação é super importante porque quanto mais tiverem pessoas se licenciando em Portugal ou em qualquer país, é bom, porque são pessoas mais qualificadas, etc, etc, né? Tem uma mão de obra mais qualificada. Então, eles dão incentivo. Então, tem o Erasmus também, tem esses programas de intercâmbio, que às vezes pode não ser para tu estudar o ano, o teu curso inteiro aqui, mas pelo menos tu pode fazer um intercâmbio. Isso
Sim.
já é muito valorado no teu currículo depois, né? Tu botar que estudou, sei lá, um semestre, um ano, em algum país da União Europeia, por exemplo, ou nos Estados Unidos, ou enfim, algum outro país, que não o teu. E a segunda coisa, e o doutoramento também é muito valorado pelo fato de que meu, é o suprassumo, né? É tipo, é o último nível que tu pode chegar depois de só o pós-doutoramento. É muito importante também o doutoramento pelo fato de que são pessoas mais qualificadas e que geralmente vão desenvolver projetos de pesquisa, que vão ajudar a desenvolver novas soluções para, enfim, na ciência, seja ciências sociais, ciências tecnológicas, ciências da saúde. Então, eu acho que o mestrado, ele acaba ficando no limbo, principalmente, ele foi muito desvalorizado com essa mudança do protocolo lá do
De
acordo de
Bolonha.
Bolonha, né? Porque aqui ele acaba sendo assim, ó, tu faz o mestrado porque meio que é natural, isso aí tu vai ter que meio que fazer porque é melhor para ti, entendeu? É meio que hoje tu não tem um mestrado aqui, é como no Brasil não ter uma graduação, sabe? Tipo,
Sim.
ele é meio que uma extensão, acaba sendo, por mais que teu mestrado não seja integrado, que é uma diferença que eu não cheguei a falar, mas é que aqui tem o mestrado integrado e o mestrado de segundo ciclo. Qual é a diferença? O mestrado integrado, ele é mais para aqueles cursos que tu vai sair um generalista. Então, por exemplo, eu, administração, apesar de tu sair generalista, tu consegue trabalhar numa empresa, gerindo, trabalhando com planejamento, trabalhando em projetos, gestão de projetos, trabalhando até com as áreas que a gente aprende, finanças, marketing, recursos humanos, porque isso tu vai adquirindo com a prática também, né? Além do conhecimento que tu teve na faculdade. Mas existem, por exemplo, engenharia. Engenharia, tu não. Tu não se tu estudar engenharia como um todo, sei lá, existem mil tipos de engenharia: engenharia química, engenharia física,
Sim.
engenharia biomédica, engenharia civil, engenharia de produção, engenharia de alimentos, sabe? É 1.500 tipos de engenharias. Então não tem como em 3 anos tu ter um apanhado de tudo e agora você é engenheiro civil, sabe? Tipo, então tu precisa ter uma especialização. E daí, o que eles fizeram? Eles têm o mestrado integrado, que o mestrado integrado é para tu poder sair um engenheiro alguma coisa, não simplesmente um engenheiro. Sei lá, que um engenheiro generalista provavelmente vai poder fazer só projetos, provavelmente vai fazer cálculos de projetos, não sei, isso eu estou chutando, não é minha área. Mas eu acredito que seja isso, vai poder fazer muito, vai ter uma atuação muito restrita. A mesma coisa um médico, né, tipo. O médico ele vai sair clínico geral, mas mesmo assim é uma atuação um pouco restrita, porque ou ele vai poder ser um médico de família, no sistema público de saúde, ou ele vai poder ser um clínico geral num consultório particular. Mas quando precisar uma especialidade, que é onde se ganha mais também, inclusive nas consultas do SNS, né, aqui no Sistema Público de Saúde, são consultas mais um pouquinho mais caras, né, lógico, é 4 euros a consulta geral e a outra é 7 euros, entendeu? Mas, tipo, é um pouquinho mais caro. Então, para tu sair com alguma especialização, tu faz mestrado integrado, que nada mais é do que tu se especializar em uma área,
Mas esse
né?
mestrado integrado, ele é 1 ano ou são 2 anos?
Não, são 2 anos e ele geralmente já emenda com a licenciatura.
Ok. E o
Tá? É
mestrado de
meio
segundo
que.
ciclo?
O mestrado de segundo ciclo é como o nosso mestrado no Brasil. Ele é um nível de curso superior diferente. Então, assim, tu fez a graduação, fechou, pronto, fechou teu parênteses lá, fez a graduação, já é um profissional de alguma coisa. Mas se tu quer se especializar melhor, vamos supor. Aqui, existe a faculdade só de jornalismo, tá? Então daí tu faz o jornalismo, beleza. Mas aí, sei lá, tu quer se especializar, que nem eu no meu doutorado, eu tô fazendo uma cadeira do mestrado de ciência política e tem um menino que ele é formado em jornalismo. Não, mentira, ele é formado em relações internacionais e faz o mestrado em jornalismo e tá
Ok.
assistindo essa cadeira de ciências de políticas públicas, quer dizer, porque é um assunto que interessa muito a ele. Ele quer escrever sobre isso quando ele puder escrever jornalisticamente, entendeu? Então,
Sim.
assim, o mestrado aqui é como assim: ah, eu fiz a minha graduação em jornalismo, mas sei lá, eu gosto mais de administrar coisas, sei lá, eu gosto mais de marketing. Aí tu vai lá e faz um mestrado em marketing para utilizar o teu conhecimento anterior da graduação, aliado com alguma coisa que te interessa mais, que é meio tu mudar a tua rota de profissão, assim, né? Que acontece muito, tipo, no Brasil. Eu lembro que quando eu era bolsista de iniciação científica, tinha um aluno do doutorado que ele era engenheiro. Não me lembro qual é o. Não me lembro a especialidade dele de engenharia, mas ele era engenheiro alguma coisa. O mestrado dele, não me lembro se já tinha sido feito em administração, mas eu sei que o doutorado era em administração, porque ele trabalhava numa empresa e para ele via muito mais vantagem. Eu acho que ele, sei lá, ele devia ter algum cargo já de gerência e tal. Então ele via muito mais vantagem de ter conhecimentos gerenciais que ele não tinha tido na faculdade de engenharia, que apesar de que engenheiro já tem algumas coisas de administração no currículo, mas é muito superficial, né? Então,
Sim.
tipo, geralmente cargo de liderança, essas pessoas buscam alguma formação depois, em administração. Então, é meio que isso. Aqui o mestrado de segundo ciclo, ele é meio que assim, ou mudar a tua rota de profissão, ou tu se especializar mais ainda naquilo que tu gosta, naquilo que tu trabalha, naquilo que tu quer desenvolver como carreira. Então, é uma coisa mais separada. O mestrado integrado é meio que quase obrigatório, assim, pelo que eu já percebi, é meio que quase obrigatório, porque se tu não fizer o mestrado integrado, é como se tu fosse nada, assim, sabe? Tipo, é meio que teu diploma fica muito fraquinho perante outras pessoas da
Sim.
tua mesma profissão ali.
E uma pessoa que
Então.
vem do Brasil, ela pode optar por fazer ou o integrado ou de segundo ciclo, ou o mais natural é a pessoa já ir para o de segundo ciclo, uma pessoa que já tem graduação no Brasil, por exemplo.
Assim, o mais natural, provavelmente o que as pessoas mais provavelmente buscam é o segundo ciclo. Mas nem sempre se tem essa noção quando a gente está no Brasil. Eu tinha uma, né, eu tinha um amigo que ele é formado em engenharia elétrica e ele, pronto, já era formado, graduação, fez 5 anos lá no Brasil. E quando ele veio aqui para Portugal, ele trabalhou muito tempo ele já tinha sido coordenador de equipe e tal. Então ele tinha um curso na Universidade de Coimbra que é engenharia, mestrado em engenharia, gestão industrial. E ele queria trabalhar nessa parte de chão de fábrica e tal, então ele queria ser líder, no caso, né, num chão de fábrica, não queria trabalhar necessariamente ali no chão de fábrica, mas ele queria ser o gerente daquilo.
Sim.
Então ele achou interessante, pô, né, engenharia, gestão industrial, beleza, vou fazer. Só que mal sabia ele que isso era um mestrado integrado. Então, tipo, ele pegou muita gente da licenciatura, são pessoas mais cruas, naturalmente. Não que os outros, não que o meu não estava cheio disso, mas querendo ou não, tinham pessoas também que já estavam um tempo ou que já tiveram algum estágio, ou tinha muito brasileiro também, então muito brasileiro que veio com a graduação completa, então a gente já tinha já, com experiências de trabalho e tal, então enriquecia mais a aula, entendeu? Ele falou que era muito cru, assim, para ele, tanto que ele falou, pô, sabe, eu, e ele era uma, ele tem a mesma idade que eu e, tipo, mesmo tempo, mais ou menos, de experiência profissional que eu, então para ele era muito maçante algumas coisas,
Sim.
sabe, tipo, mas a gente não tem noção, a gente não vai notar, sabe? A gente vê ali mestrado integrado, mas tu não sabe o que é o mestrado integrado, sei lá, tu é um mestrado.
Sim.
Até então, ele te dá o diploma de mestre igual o outro.
É isso que eu ia perguntar. Quando a pessoa volta para o Brasil, ela pode validar esse curso como mestrado, mesmo sendo o mestrado integrado? Tem essa informação?
Sim, ele pode sim. E principalmente assim, já tem muita universidade que tem. Lógico que vai depender de curso para curso, depende se o teu curso tem um parecido. Isso até é interessante, tá, gente? Isso é uma coisa que eu não fiz antes de vir, por exemplo, mas como eu não quero voltar para o Brasil, até isso não é muito importante. Mas eu tenho colegas que voltaram, né? A maioria dos meus colegas, na verdade, quase todos, 90% voltaram para o Brasil, e eles estão tendo dificuldade em revalidar o diploma deles. Porque no Brasil não existe um mestrado em marketing, pura e simplesmente.
Exato.
Existem mestrados em administração com ênfase em marketing. Então, existe a especialidade de marketing, mas tem muitas outras cadeiras de administração, principalmente de métodos quantitativos, métodos estatísticos, que nós não tivemos aqui. A gente teve estatística, por exemplo, para o marketing, mas foi só uma cadeira. A gente não teve métodos quantitativos, teve métodos quantitativos, mas só uma cadeira também. E lá acaba sendo muito focado em algumas coisas que a gente aqui não teve, porque aqui o nosso foco era só marketing. Tudo que a gente teve, até métodos quantitativos, até estatística, foi tudo voltado para o marketing. E no Brasil não existe isso. Então, o curso que mais se aproxima do marketing lá no Brasil é a SPM, que é uma escola superior de publicidade e marketing, né?
Sim.
E ela que tem um curso de marketing estratégico, se eu não me engano, que é o que mais se assemelha com o meu, aqui de Coimbra.
Ok.
Só que o problema é que para revalidar o diploma lá é R$ 5.000. Tipo,
Ai, meu Deus.
é muito mais caro. Porque numa universidade pública é R$ 1.000 lá no Brasil. Então, tipo, é 5 vezes mais que meus colegas ou vão ter que pagar, né, se quiserem. Ou, sei lá, ou vão ter que fazer algumas cadeiras de algum curso para poder, entendeu? Porque o que a universidade pode exigir é assim, ó. Ok, a gente valida desde que tu faça, sei lá, tantos créditos aqui do nosso mestrado.
Tá, mas agora me surgiu uma dúvida. Então, quando a pessoa volta, eu achava que ela validava, por exemplo, com o MEC, mas então não, ela valida com uma instituição específica.
Como uma instituição de ensino superior
Ok.
no, qualquer. É que nem aqui em Portugal. Tu quer reconhecer, tu vai numa universidade ou num instituto politécnico e tu vai lá e reconhece, e pede para reconhecer, né? Pede o reconhecimento do teu diploma. E sobre reconhecimento, até uma coisa que quem tiver interesse, para quem quiser fazer aqui em Portugal, por exemplo, até porque tem algumas profissões, né, que precisam ter o diploma reconhecido aqui para poder exercer a profissão. É o caso de enfermagem, farmácias, geralmente são profissões relacionadas à saúde. A gente vai deixar o link na descrição aqui do DGES, que é a Direção Geral de Ensino Superior aqui de Portugal. Lá tem todas as informações sobre reconhecimento de diploma estrangeiro. E se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem mandar pra gente. E se quiserem também, a gente pode futuramente fazer um programa, um episódio sobre isso, porque eu acabei de fazer o meu reconhecimento aqui em Portugal. E eu posso contar como é que foi a minha experiência para as pessoas mais ou menos saberem, até para pesquisar valores, porque cada universidade pode aplicar um valor, assim como no Brasil, não é tabelado. Então, para tu procurar também dentro do teu orçamento, qual é o prazo, mas apesar de que muitas dessas informações vocês conseguem no DGES. Mas se quiserem mais, se tiverem dúvidas específicas e tais, fiquem à vontade que eu respondo sem nenhum problema.
Então, eu imagino que em Portugal existam vários tipos de mestrado.
Hey, do you love a good story? Great. Then you gotta check out the hashtag Storytime podcast. Each episode brings you the craziest, creepiest, and cringiest stories from YouTube, TikTok, Reddit, and beyond.
My story is about the time that I was broken up with at the 9/11 memorial. twice.
Look, the internet is a dumpster full of stories, and I, your host, Will McFadden, dive in headfirst, sift through the flaming trash, and bring you nothing but treasures. Listen to all 21 episodes of Hashtag Storytime now on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
If you're a migraine sufferer, we have incredible news for you. Nurtec ODT Remegipant 75 milligrams is the first and only medication proven to treat and prevent migraines. Just one quick dissolve tablet can start fast and can last for up to 48 hours, helping you take control of your migraine whenever, wherever. Simply wonderful.
Don't take if allergic to Nurtec. The most common side effects were nausea, stomach pain, and indigestion. For important safety prescribing and patient information, visit NURTEC.com.
Ask your doctor about Nurtec today.
Uns com foco mais teórico, outros com foco mais na prática. E eu gostaria que tu compartilhasse como foi o teu mestrado, e se tu puder compartilhar também a experiência de alguns amigos, como é a questão da dinâmica das aulas, da relação com os professores, como são os trabalhos, se tem provas, né, exames ou se não tem, porque eu acho que muita gente tem curiosidade de saber como é a dinâmica de aulas e de trabalhos do mestrado em Portugal.
Sim, então assim, os mestrados aqui, eles são diferentes do que eu tenho conhecimento do Brasil, tá? Pelo menos dos mestrados acadêmicos, porque eu esperava aulas mais de debate aqui, né, de debate, de leituras prévias antes da aula. Assim, eu esperava uma aula mais madura, no sentido de o professor ser um simples mediador e não um professor de faculdade, que vai lá e passa conteúdo, e conteúdo, e conteúdo. E aqui eu me surpreendi, porque aqui é bem assim. Parece que a gente está numa graduação, é muito aula normalzinha, de professor chega, passa conteúdo, PowerPoint, exercícios, trabalho em grupo, trabalho individual, tem prova também, não é em todas as cadeiras, mas sim, a maioria dos professores optam como forma de avaliação. No Brasil, acho que até tem, mas eu acho que o debate em aula, o trabalho também, assim, as leituras e o que tu aprendeu daquilo é um processo muito mais subjetivo de aprendizado do que aqui. Aqui acaba sendo muito ainda pegar pela mão, é tipo faculdade, sabe aquela transição que a gente tá do colégio pra faculdade?
Sim.
Que a gente diz ainda que os professores são muito de pegar na mão, senta aqui, vou te explicar, nananã. Aqui eu acho muito parecido com isso. Mas eu acho que tem a ver com a média de idades dos alunos, né? Que acabam sendo, tirando os alunos estrangeiros, principalmente os brasileiros, acabam sendo alunos muito novinhos ainda, realmente. São alunos que nunca estagiaram, nunca tiveram uma experiência profissional. Muitos estão fazendo mestrado porque acreditam que isso vai trazer melhores condições para eles depois de conseguir um emprego melhor. Eles ainda fantasiam muito sobre isso. Eles ainda acham que isso é mais importante do que, às vezes, uma experiência, sabe?
Ah.
É bem bonitinho ver eles falando assim, essas coisas, mas enfim. Então, mas o meu, eu tinha bastante. Eu tinha um professor, por exemplo, que eu gosto bastante dele, ele é bem exigente, assim, e tal. Eu gosto de professores exigentes, tá, gente? Eu sei que geralmente eles são mais mala e tal, mas eu gosto porque eu acho que é com eles que a gente aprende mais, eles que te puxam mais, né? Por mais que eu, por exemplo, eu até com esse professor, eu tive 3 cadeiras com ele, e teve uma que eu não fui tão bem assim. Eu tirei, tipo, eu tirei 15, tá? Aqui a média mais alta é 20, é tipo o dobro do Brasil. Então, vamos supor, eu fiquei com 7,5 com ele. E eu não gostei muito, assim, porque eu pensei que eu ia melhor, era marketing estratégico e tal, blá, blá, blá. E nas outras duas eu fui melhor. Mas a questão é que esse professor, ele trazia estudos de caso, e ele fazia discussão em aula. Então, vai depender de professor para professor. Mas a tendência que eu notei é, sim, ser uma aula muito parecida com a graduação do Brasil. Né, um pouco, lógico, um nível um pouquinho mais maduro na questão de que, assim, eles já são, se não tá a fim de assistir, por favor, se retire, já não é mais aquela coisa de relevar tanto, porque na graduação eles relevam mais algumas coisas, tipo, tem que ter a presença, tem que... Lá eles já são mais assim, não quer, não tem problema, se a tua questão é a presença, não te preocupa porque eu não cobro presença, ou eu cobro presença, só assina, pode sair porque eu não vou te pegar no teu pé.
Sim.
Assim, tem uma questão um pouco mais já, assim, se liguem, vocês já não estão mais na graduação, mas, ao mesmo tempo, ainda é uma aula muito normalzinha. Não é, eu pensei que ia ser uma aula mais de debate mesmo, de ler antes. Tanto que eu tava preparada pensando assim, meu Deus, se eu trabalhar vai ser horrível, porque eu vou ter que ler durante a semana, de noite, e ainda debater na aula, etanana. Mas não é assim tanto, assim, tipo, tem algumas aulas que sim, mas não é uma carga também tão grande. Geralmente vai ser um estudo de caso, que é uma coisa curta, vai ser um textinho para uma aula só, vamos supor, durante o semestre inteiro, pode ser que tenha um trabalho que tu tenha que fazer, escolhe um texto, cada pessoa escolhe um texto e vai ter que apresentar, sei lá, pode acontecer. Mas é mais raro esse tipo de dinâmica. A dinâmica geralmente tem a ver com uma prova, a avaliação, né? Uma prova, um trabalho individual, um trabalho em grupo. Geralmente é mais ou menos isso que ocorre. E o trabalho em grupo é um trabalho grande, claro, que geralmente é desenvolvido ao longo do semestre. Então, é mais ou menos isso. Isso no marketing. Esse meu amigo, por exemplo, da engenharia, dependia muito das cadeiras. As cadeiras mais de engenharia era bem prova, né? Porque engenharia realmente não tem muito como Sim. avaliar se não prova, porque é cálculo, né? Essas coisas. Sim. Mas quando ele tinha cadeiras de gestão também, claro, né? Teve de marketing, por exemplo. Enfim, ele teve algumas cadeiras relacionadas à gestão. E nessas cadeiras ele tinha daí trabalhos. Aí sim, daí ele tinha uma diversidade de avaliação. Que além da prova, era que nem eu. Tinha algum trabalho. Tinha um trabalho em grupo, ou só trabalho individual. Ou só trabalho em grupo também. Então, ali ele modificava. Mas quando era mais relacionado com a área dele, era prova mesmo, porque não tem muito o que fazer. E eu sei que também em áreas como medicina, enfermagem, daí também tem os estágios, né? Os estágios que eles têm que cumprir, aqueles curriculares, também isso, tem relatório. E tem uma coisa também, só que em relação aos mestrados aqui, é que não necessariamente tu tem que escrever uma dissertação no final. Tu pode escolher por um relatório de estágio. Mas isso depende do curso. O meu era só tese, tá? O meu só podia escrever a dissertação. Mas tem muitos mestrados em universidades, institutos politécnicos, que tu pode optar por um relatório de estágio.
Mas assim, não é que nem os relatórios de estágios que a gente faz durante a graduação no Brasil, né? Porque assim, eu tive uma cadeira que eu acho que era coisa de estágio e assim, foi uma coisa, um trabalho meio, assim, não era uma coisa muito profunda, era uma coisa meio superficial, assim, até porque eu já fazia estágio e aí eu tinha que fazer um relatório de estágio que foi uma coisa bastante simples e com poucas páginas, então eu imagino não é a mesma coisa, eu imagino que esse relatório de estágio de Portugal seja algo mais complexo, né?
Sim. Tanto que esse meu amigo da engenharia, ele fez relatório de estágio. Ele optou por fazer relatório de estágio e daí o que acontece? Eles te ajudam a escolher uma empresa, né, pra tu ser colocado e poder trabalhar na tua área ali, enfim, eles têm protocolo com algumas empresas, mas não é perfeito, tá, gente? Não, nem sempre a universidade vai conseguir. Esse meu amigo, ele não conseguiu pela universidade, ele conseguiu meio que sozinho, assim, que ele foi pesquisando também algumas empresas, porque a universidade às vezes não consegue atender todos os alunos que optam pelo estágio. Então, pronto, ele conseguiu uma empresa de... É até que constrói aquelas hélices, sabe, do parque eólico.
Sim.
É, de energia solar, de energia eólica. Quer dizer. Então, ele é ali na região de Aveiro. Então, pra isso, ele se mudou pra Aveiro e ele trabalhava nessa empresa. Aí, daí ele fez várias coisas, assim, foi bem legal. Assim, ele até gostou, ele gostava bastante de trabalhar lá. Porque ele tanto ia ali no chão de fábrica, ele era meio que supervisor, né, das pessoas, assim, apesar de ser estagiário, mas como era engenharia, então ele era visto, assim, com bastante responsabilidade e tal, então era isso, e ele fez também um quadro de, como é que se fala, tipo quadro para contenção de riscos, aí porque na indústria tem um monte de regra, né, tipo, é tudo cheio de coisa e tal, para gerenciamento de riscos. Então, ele fez lá o quadro, ele até me mostrou a foto, assim, ele montou, e foi o projeto dele até, porque ele tinha que propor uma melhoria para aquele lugar, né, para onde ele estava trabalhando. Então, isso foi a melhoria dele. Ele montou um quadro que estava desatualizado e tal deles, então ele fez um novo, e ele montou todo um novo, com as sinalizações todas, conforme a ISO lá, que precisa, sei lá, essas coisas tudo, que eu não entendo muito bem, mas enfim. E o relatório dele de estágio, então, tinha que ter uma pequena revisão de literatura sobre aquilo que ele escolheu fazer, né, que no caso foi esse negócio de gerenciamento de riscos na indústria, e ele escolheu numa parte específica, tá, não foi em todo o processo, se eu não me engano, foi numa parte lá, assim. Então, ele fez uma revisão de literatura normal, qual foi a metodologia que... É tipo uma dissertação, Só que em vez de ser um negócio de 100 páginas, é no máximo 50.
Ok.
Menor, né? Mais enxuta e mais prática, porque querendo ou não, tu vai ter aplicado conhecimento. Não que na dissertação tu não aplique, porque tu vai fazer uma pesquisa também, tu vai fazer uma survey e tal. Drará. Só que tu vai acabar fazendo análise de dados, é uma coisa teórica, tipo, é empírico, pode ser que aquilo não seja realidade. E ele já é mais aplicado à realidade, né? De uma empresa ou de, enfim, de um hospital. Ele poderia ter ido trabalhar no hospital também, sei lá, enfim, do local onde ele estiver trabalhando.
E Pamela, das tuas percepções, assim, qual era o rácio de alunos entre portugueses e brasileiros na Universidade de Coimbra?
Ai, na Universidade de Coimbra, olha, eu acho que... Eu não vou dizer que é 50-50, mas é quase isso. Porque o meu curso era 50-50. Era, tipo, tinham 36 alunos, 18 eram portugueses, 15 eram brasileiros e 3 eram chineses. Era quase 50-50. Não digo que era 50-50, mas era quase 50-50. E direito, por exemplo, tem muito brasileiro. Acho que tem mais do que português. Acho que direito dá pra gente até aumentar. Assim, tipo, eu acho que é mais brasileiro do que português. Daí, eu acho que vai depender mais das áreas, né? Tipo, esse meu amigo de engenharia, ele era um dos únicos brasileiros. Era ele mais dois ou três colegas. O resto tudo era português.
E agora, duas curiosidades que eu tenho. Tu falou ali das colegas chinesas. Essas são chinesas de Macau que falam português ou elas falavam, eram chinesas assim, chinesas e que falavam um pouco, ou as aulas eram parte feitas em inglês? Como é que funcionava essa questão das aulas? E a outra coisa é se nos trabalhos escritos os estudantes brasileiros podem escrever em português do Brasil ou se tem algum tipo de controle em relação a isso.
Então, as chinesas que foram minhas colegas, eu acho que nenhuma delas era do Macau, se eu não me engano, se for é só uma, tá? Mas mesmo assim, elas não sabiam falar português previamente, porque a gente tem essa ideia de que Macau fala português, mas é um número muito baixo, uma percentagem muito baixa,
muito pequeno,
né?
Muito pequeno, sim.
É, muito pequeno, assim, não é uma língua oficial e tal, porque eu também pensava, quando eu conheci elas, e tem uma delas que particularmente ela falava muito bem português, quer dizer, muito bem, lógico, guardadas as devidas proporções,
sim,
mas
claro.
Ela falava muito bem, e eu falei, ai, tu é de Macau, por isso que eu tô dizendo, se for é ela, mas eu acho que não, acho que ela até me disse, não, não sou, mas, e daí foi ela até que me alertou, foi uma das que me alertou, mas outras pessoas já me alertaram sobre isso de Macau. E as outras duas não falavam tão bem. Uma delas até já está há 8 anos aqui em Portugal, ela até trabalha no gabinete de relações internacionais, ela que meio que ajuda nessa comunicação com alunos chineses e tal, blá blá blá. Mas ela não fala tão bem, ela tem algumas dificuldades. Para escrever, obviamente que eles têm, eu acho que isso eles sempre vão ter, porque, né, tanto que assim, eu achava muito engraçado que elas assistiam a aula e elas escreviam em chinês, tipo, assistiam a aula em português e escreviam em mandarim. Eu pensava, meu Deus, como é que consegue, sabe?
Nossa.
É muito, tipo, eu acho que nem eu consigo, sabe? Por mais que seja uma língua que eu domine mais ou menos, eu acabo, pra mim é mais fácil escrever naquela língua do que, por mais que eu não escreva tão bem, do que escrever em português totalmente.
Sim.
Tipo, eu prefiro escrever as palavras que eu não lembro ou que eu não sei falar, sei lá, em português.
E aí
mas
depois elas entregavam os trabalhos em português, imagino.
Em português, mas eu acho que tinha professores deixavam elas à vontade para entregar em inglês também.
Ok.
Elas podiam entregar. Mas elas geralmente optavam por entregar em português, porque geralmente quem tá aqui tem interesse em saber a língua, principalmente num mestrado, né? Se fosse numa graduação, num semestre só, as pessoas acabam meio que falando inglês e tal. Mas como elas estavam aqui para fazer um mestrado inteiro, 2 anos e tal, geralmente as pessoas querem aprender português, né? Elas vêm pra cá pra aprender mesmo ou pra aperfeiçoar. Porque essa que já falava melhor, que era a Zaoin, ela tinha estudado na China português e... Eu sei que tinha alguma coisa ligada a Portugal. E então ela sabia falar português. Ela já tinha aprendido português lá. Por isso que ela já falava muito bem, assim. Tipo, ela tinha alguma dificuldade, claro, em algumas coisas. Mas ela... Assim, ó, perfeito. Tanto que ela até falava, ah, eu não falo... Eu sei que às vezes eu me atrapalho aqui. Eu falei, meu Deus, nem te preocupa, né, minha filha? Porque tu fala muito bem, meu Deus.
Sim, sim.
E agora tinha uma que ela era muito tímida, então acho que isso prejudicava muito também o aprendizado dela. Ela não, quase não. Porque a Zaoen, ela tava sempre no meio da gente, sabe? Ela fazia grupo com a gente, ela conversava com a gente, ela saía com a gente, ela. Tipo, ela fazia os programas com a gente. Então, óbvio que isso ajuda ela a treinar o ouvido, a treinar a fala, tananã. Essa outra que eu não me lembro, a timidazinha, que mas não é a que trabalha no gabinete esse de relações internacionais, ela não se misturava. Tipo, ela saía da aula, ia pra casa, da casa ia pra aula, tipo, não fazia grandes questões de se misturar. E eu acho que isso prejudicava, óbvio, porque daí ela convivia muito com chineses, né? Ela morava numa casa com chineses, nananã, então óbvio que ela não ia treinar o ouvido dela nem a fala dela. E a outra que trabalhava no gabinete, ela falava razão, eu não, ela para mim ela é mediana. Só que eu achava estranho porque ela já tá 8 anos em Portugal. A Zaoin tava tipo, chegou comigo e falava muito bem. Tudo bem que ela aprendeu na China. Mas eu acho que é bem diferente tu aprender no teu país de origem do que aprender aqui durante 8 anos, né? Enfim, não sei exatamente também se ela não acaba falando mais com chineses, enfim, não sei. E como ela trabalha num gabinete para fazer relacionamento com chineses, eu acho que isso também prejudica,
É,
obviamente,
provavelmente.
né? Mas é isso. Ah, as minhas aulas eram todas em português, mas tem cursos que têm aulas em inglês também. O meu curso era todo em português. E essas meninas sabiam falar português, então geralmente elas entendiam, por mais que uma delas tinha mais dificuldade, ela entendia e tal, e as outras ajudavam ela também,
Mas a
assim.
questão de fazer os trabalhos em português do Brasil, isso não é um problema, normalmente.
Tá, então é, eu respondi delas, mas não respondi o nosso. Então, português do Brasil vai depender de professor, gente. Não, isso não é uma unanimidade. É, tem muitos professores, principalmente os que têm já uma comunicação maior com o Brasil. Tipo, o meu coordenador de curso, ele já foi a muita banca no Brasil, já recebeu muito brasileiro para banca aqui. Ele tem uma comunicação constante com brasileiros. Ele gosta do Brasil. Danana. Não se preocupa com isso, sabe? Tipo, eu tive algumas aulas com ele, mas tem outros professores que são mais chatos, assim, que vão pegar no teu pé, assim, que vão dizer, ah, eu sempre procurei escrever o português aqui, mas porque eu queria, foi uma escolha minha, eu queria aprender como eles escrevem, como eles falam. E eu queria me inserir aqui na cultura, até porque eu quero ficar aqui. Mas tem colegas meus que escreviam português brasileiro, e não tem problema. Só que geralmente quando a gente faz grupo, principalmente quando é trabalho de grupo, e tem português junto, eles mesmo dizem assim, deixa que eu reviso, ou eu escrevo. Tipo, cada um manda a sua
Entendi.
parte, eu escrevo, porque daí eu deixo no português daqui. Pronto. Então, geralmente é essa solução, assim. Não é que seja uma exigência, mas é de bom tom a gente escrever no português aqui, entendeu? Porque vai depender de professores. Tem professores que não se importam, mas é de bom tom, assim, tu, né, meio que
Concordo,
tentar.
concordo. Eu acho que eu faria isso também.
É mais quando é trabalhos individuais, ou se tu faz um grupo só de brasileiros, é natural que tu vai escrever errado. É, entre aspas, errado eu digo pra
Sim.
cá. Mas geralmente quando tem português junto facilita muito, porque eles meio que já falam, e a gente meio que já determinar, e tu, fulano, vai ser responsável por revisar. E daí tu vai pegando as manhas, entendeu? Porque daí de tanto tu vê aquilo escrito, tu te acostuma, vai, depois sai naturalmente. Tu já
Imagino.
nem, tu nem lembra mais como era que tu iria escrever diferente.
É, Pan, e tem uma coisa agora que tu falou lá no início que eu queria retomar, que é a questão do apostilamento de AIA. Esse tipo de apostilamento de documentos, ele é aplicado ao mestrado? O que é o apostilamento de AIA?
Sim, então o apostilamento de AIA é meio que um reconhecimento, né, para dizer que o teu documento, ele é original e ele é válido no país de origem, né, da onde tu tirou ele. Então pode ser, por exemplo, nós brasileiros, o meu diploma, se eu tirei meu diploma no Brasil, é o MEC, né, no caso não vai ser o MEC, vai ser o cartório lá, enfim, mas é a autoridade judiciária que vai alegar que aquele documento, sim, é original, que não é um diploma fake, né? Que eu não comprei meu diploma, sei lá. Que ele é original da universidade, da onde eu tô dizendo que ele é. E pronto, e daí para isso vai tipo um selo, não é um selo, porque é um baita papel, mas vai um papel atrás do teu diploma, ou do teu, também da tua certidão de nascimento, da tua certidão de casamento, da tua certidão, não tem outra certidão, mas sei lá, de qualquer documento que você traga do Brasil, vai um papel, tipo papel, que nem aqueles papéis de identidade ou da carteira de motorista, né? E escrito lá, apostila de Haia, diz que ele é reconhecido, daí tem o carimbo e a assinatura lá do cartório, do tabelionato. É, reconhecendo aquilo, porque isso pode ser feito nos cartórios lá no Brasil. E tu precisa da apostila quando? Tu vem pra cá fazer o mestrado, foi aprovado, tu te matriculou, resolveu fazer, ok, vou fazer. Tu tem depois que tu te matricula mandando tudo online, tá? Tu manda tudo escaneado, teu diploma, teu passaporte, blá blá blá, todos os documentos que são exigidos. Mas quando tu chega aqui, efetivamente, começam as aulas, geralmente tu tem, a partir do dia que começa a tua aula, tem um mês pra entregar esses documentos em mãos. Apresentar, na verdade, porque tu não vai entregar, tu não vai deixar lá. Tu vai só apresentar, e pra isso tem que ter a apostila em todos eles. A apostila traz pra eles reconhecerem que, ok, é verdade, tudo que tu mandou lá são documentos originais, nenhum deles é mentira, né? Tu não comprou nenhum deles, tu não adquiriu de forma ilegal, e daí tu vai lá no secretariado do teu curso, tu só vai lá e apresenta. Daí eles olham atrás e vão no sistema e dão um checkzinho lá, dizendo que tu apresentou o original e que foi visto. É meio que assim, a palavra do funcionário, né, que viu aquilo, é a que vale. No caso, ele que tá tendo a responsabilidade ao afirmar que o que eu apresentei é original, é real, não menti nada sobre a documentação, entendeu? Então, precisa da apostila sim. E a apostila tem que fazer... Eu não sei... Eu lembro que em Porto Alegre, na época, minha mãe me pagou R$40. Não sei se aumentou, não sei se baixou. Eu sei que depende de estado para estado, de cidade para cidade. É, eu sei que em São Paulo é mais caro, por exemplo. Mas pronto. Mas tem que fazer, sim. Tu tem que fazer em todos os documentos que tu tem que apresentar obrigatoriamente na tua candidatura. Tu vai ter que apresentar depois obrigatoriamente eles ali apostilhados. Inclusive quando tu vai pedir, por exemplo, o Estatuto de Igualdade, que tem que apresentar... Não, tu não tem que... A certidão de nascimento tu não tem que apresentar pra eles. Mas vamos supor que tivesse, tem que apostilhar também. Pra documentos, a apostila de Haia, ela não serve só para o mestrado, né? Ela serve para várias outras áreas aqui que tu vai descobrindo. Lógico, sempre que tu precisar apresentar um documento original do Brasil, que não tem aqui em Portugal, por exemplo, que é só lá do Brasil, tu tem que apostilhar. Então, para o mestrado é a mesma coisa, para o doutoramento, por exemplo, se for fazer também doutoramento é a mesma coisa, se for fazer graduação é a mesma coisa. Só que na graduação vão ser menos documentos, provavelmente, porque tu não vai ter diploma nenhum ainda, né? A menos que tu já seja graduado em alguma coisa, mas precisa apostilhar sim quando tu vai apresentar para o secretariado, porque senão tu pode ter a tua matrícula cancelada, né? Porque, enfim, se tu não comprovar o que tu apresentou online é
meio uma fraude, difícil, né? Então,
é, então, bem, então por isso que tem que ter.
Hoje, através da Pâmela, a gente conseguiu esclarecer várias dúvidas sobre mestrados em Portugal. E agora a gente vai para o quadro Nossa Língua, no qual a gente vai comentar algumas palavras que têm a ver com esse meio acadêmico.
Então, a primeira palavra que a gente vai falar hoje, pessoal, é propina, que foi uma palavra que a gente utilizou aí ao longo do programa, que a propina soa bem estranho para nós brasileiros, porque a gente já remete a um crime de corrupção, ou um crime de, né, tipo, um crime do servidor público e tal. Então, propina, na verdade, se refere à mensalidade ou anualidade do pagamento das universidades. Então, seja num curso de licenciatura, mestrado, doutorado, tu paga propinas à universidade. Não é uma coisa ilegal, não é ruim.
Inclusive, no site da universidade mesmo, tu vai lá, vai ver, vai ter uma seção que fala das propinas. Então, não se assustem. A universidade não tá fazendo nada de ilegal. E uma outra palavra que a gente vai comentar é, na verdade, um tratamento por doutor, que é algo que a gente não sabe se é consenso, porque pode variar de universidade para universidade, mas eu tenho uma história engraçada. Quando eu fui aceita no estágio, em Coimbra, numa startup, e eles fizeram uma carta, né, que eu até tive que enviar pro consulado para aplicar pro meu visto, e a carta falava: aceitamos, não sei o que, a doutora Ananda Franco Garcia. E eu falei, não, olha, gente, tem um equívoco, inclusive peço desculpas, não sei se ficou claro na minha candidatura, mas eu tenho a graduação e tenho uma pós-graduação, mas eu não fiz doutorado, ainda me explicando, porque eu pensei, nossa, deu um erro, eles achavam que estavam contratando uma pessoa com doutorado. E não, ele falou, não, não, aqui nós tratamos assim mesmo. Então eu entendi que esse tratamento de doutor, ele também pode se aplicar a quem cursou graduação. E a Pamela trouxe, tem aqui a definição também, né, do Priberan.
Sim, porque quando a Ananda, ela falou dessa palavra, realmente, eu já fui tratada também como doutora Pamela, blá, 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 blá. Isso eu, para mim, só ocorreu quando eu me comunico com universidades. E que na minha lembrança também isso tem a ver só com universidades que ou que eu já procurei para ser aluna, né, perguntando sobre algum curso que eu tinha interesse, ou que eu já fui aluna. Tipo, na Universidade de Coimbra eu era tratada como doutora e agora na Universidade Nova de Lisboa. Mas, por exemplo, na Universidade de Évora, que é onde eu trabalho, que eu sou uma bolseira, tipo, ninguém me trata assim. Então, eu acho que eu não sei se isso acaba não sendo, ou pode ser também mais regional, pode ser que em Coimbra isso seja um pouco mais, que Coimbra, querendo ou não, tem esse status, né, da universidade, daqui a pouco lá eles levam um pouco mais a sério esse tratamento também, não sei, pode ser uma
Talvez.
explicação.
Então, tem várias definições, mas uma delas é justamente pessoa que se formou numa universidade, portanto, com um nível de graduação normal. E, Pamela, tu falaste aí uma palavra que eu acho que vale a pena a gente comentar, que é bolseiro. Porque quando eu ouço bolseiro, eu lembro do Bilbo Baggins, do Senhor dos Anéis. Porque no Brasil a gente fala bolsista, né? Mas aqui é bolseiro.
Isso. Então aqui eles falam bolseiro e inclusive eles falam investigação, ao invés de pesquisa, por exemplo.
Então, tu é
Porque
uma
eles sempre
investigadora.
Isso, sou uma investigadora. Quando eu falo com as pessoas, no Brasil, as pessoas perguntam: "Ah, mas tu trabalha com sei lá, CSI, FBI?" Eu falei: "Não, não. Eu sou pesquisadora." Só que para mim já tá tão introjetado que eu juro que a primeira vez que uma pessoa me perguntou sobre isso, tipo: "Ah, mas tu trabalha então com detetive?" Eu falei: "Não, nada a ver." Só que, tipo, na hora eu não me liguei, sabe, que a gente não usa investigação no Brasil. Porque
Sim,
para mim já tá tão introjetado, já tá
claro.
tão, tipo, dentro, assim, que eu nem percebia. Mas sim, aqui é bolseiro, ou bolseira, enfim, e investigação e não pesquisa. Não, eles falam pesquisa também, mas o nome da bolsa é bolsa de investigação. Então, tu é um bolseiro de investigação.
Perfeito.
Tá, eu vou trazer aqui agora algumas palavras que eu não cheguei a falar ao longo do episódio, mas que tem a ver com tudo isso, com mestrado, com graduação. E com doutorado, mais ou menos. Com doutorado também, só que não necessariamente com provas, mas pronto. Que são aqui, quando. No Brasil a gente tem lá as provas. É que cada faculdade chama de um jeito, né? Eu sei que na PUC é tipo G1, G2,
Eu
sei
acho que na
lá.
Unicinos era grau A e grau B e grau C. Mas sim, é G1, G2, GA, GB, uma coisa assim, né?
Isso, é. Eu não me lembro como é que é na URGS. Eu acho que era prova e recuperação, ponto. Era tipo isso, sabe? Não tem um nome específico. Aqui existem nomes específicos, gente. Então, existe os exames, para um lugar que eles já chamam de exame. Porque eu no Brasil, quando eu via exame, era porque era uma prova power, assim. Era uma prova
Exato. Exame é
que ia
tipo.
abarcar todo o semestre. Aqui é tipo, tá, aqui não deixa de ser porque aqui abarca realmente a matéria de todo o semestre, né? Então, acho que por isso que eles chamam de exame. No Brasil, o teste acaba sendo, ah, é uma parte da matéria. Ou é para treinar. Aqui teste é só para, geralmente é só para treino. Tipo, é uma coisa mais sem importância, sabe? Então, aqui tem as épocas específicas. Então, tem as épocas de exame, que aí eles chamam as épocas de frequência, e a frequência pode ser normal, de recurso, especial e extraordinária. O que que são essas épocas? A normal é o exame normal que tu vai fazer, é o exame que tá, tipo, definido para avaliação daquela cadeira, tá? Então tem uma data e outra coisa. Geralmente os exames aqui, eles ocorrem dentro de uma semana. Então, todas as cadeiras, elas vão se dispersar os exames ao longo daquela semana. Vai ser uma semana de exames, ou duas semanas de exames. Não é que nem no Brasil que cada professor define, ah, não, eu quero fazer no meio do semestre, eu quero fazer no... Não, entendeu? Tipo, existem, por isso que é a época normal. É dentro da época normal, que existe, então, uma ou duas semanas lá separadas no calendário, para esses exames. Então, é o exame de época normal, que é o que todo mundo vai fazer, normal, blá, blá, blá. Se tu não passar nesse exame, ou seja, se tu ficar abaixo da média de 10, que aqui a média é 10, aí tu rodou, no caso, né? Tu não passou, tu não atingiu o satisfatório, tu tem que fazer o exame de recurso. O exame de recurso nada mais é do que o nosso exame de recuperação no Brasil, que a gente chama de recuperação, o G2, GB, enfim, que é o segundo, é aquele para quem não atingiu a média. E o exame de recurso, às vezes, não é, aqui não é que nem no Brasil. Eu, pelo menos, no Brasil, eu podia, se eu queria só melhorar minha nota, eu podia fazer. A maioria dos professores deixavam. Aqui não é bem assim. Aqui não é todos os professores que deixam, tá? Então, tipo, é mais mesmo pra quem realmente precisa fazer a prova. A não ser que tu tenha tirado, assim, uma nota bem baixa, tipo 11, 12, né? Porque aqui a nota é bem importante, tá? Aqui eles são muito fissurados por nota. Nunca vi, assim, ó, uma fissura por nota. Meu Deus. Então, assim, ó, se tu quer melhorar a tua nota e tu foi muito mal, o professor deixa tu fazer, mas não é que nem no Brasil. Eu lembro que às vezes eu tirava 8, eu quero tentar tirar um 9 ou 10, sabe? Daí eu ia lá e pedia e conseguia. Aqui não é assim, tu tirou 17, já é uma... O que que tu quer? Já tá com uma boa nota, sabe?
Sim, sim.
16, não tem porquê. Então, porque é mais trabalho pra eles, obviamente,
claro.
Né? Eles são... Tu acha que é por quê, né? Porque eles são... Aí pronto. Depois, se tu ainda assim não conseguiu o exame de recurso, ou, sei lá, não pôde comparecer, ficou doente, não pôde comparecer no exame normal, ou num dos exames normais, porque geralmente são duas épocas de frequência normal, tá? É uma no meio do semestre e uma no final do semestre. Então, tu não pôde comparecer, sei lá, tava doente numa das épocas. Ou no trabalho tu foi muito mal, não foi suficiente, então, sei lá. E o recurso tu não conseguiu, porque o recurso é uma prova só. É uma prova e nesse recurso tu tem que tirar no mínimo 10. E às vezes tu não consegue, sei lá, a matéria é muito difícil. Ou tem professores também que a avaliação é assim, ó. A avaliação da época normal era duas provas e um trabalho. E o trabalho vale 30%. Então, tu não fez o trabalho, não entregou o trabalho. Ou o trabalho, tu foi muito mal. Aí, tu não tem os 30% do trabalho. Aí, o recurso não vai ser suficiente, porque o recurso, geralmente, ele não apaga, ele não cobre o trabalho, entendeu? Ele não apaga uma parte da avaliação.
Sim.
Ele apaga só a parte que se refere à prova. Então, o recurso não é suficiente. Aí, tu vai pra época especial. Que a época especial é pra quem? É para quem? Ou para quem é trabalhador estudante, que tem esse protocolo especial, ou para quem estava doente, não pôde comparecer no recurso, ou para essas pessoas que, mesmo fazendo recurso, não vai conseguir atingir a nota necessária, né, o 10, lá para conseguir passar. Então vai para a época especial. E daí isso também é dentro de uma semana. Isso tudo é datado, tá, gente? Aqui não é, tipo, o professor marca a hora que ele quer. Tipo,
uhum.
Tem datas que ele... É dentro daquele range de data lá que ele pode marcar. E depois tem a época extraordinária. Que da época extraordinária, eu não sei explicar muito bem pra vocês como ela é. Mas eu acredito que seja pra quem não conseguiu nem no normal, nem no recurso, nem no especial. Porque eu nunca... Assim, é muito pouca gente que cai nessa época extraordinária. E ela, inclusive, ela é extraordinária. Ela não quer dizer que ela exista. Ela só vai existir se um aluno realmente precisar, entendeu?
Então, também vai da avaliação do professor avaliar se ele pode conceder essa chance ou não, imagino
isso,
eu, algo assim.
Isso. Por exemplo, eu no mestrado, eu tive muitos colegas que fizeram a tese do Brasil e depois vieram defender, né? Então, tipo, sei lá, de repente não conseguiu... é verdade, isso é um bom exemplo. Eu tive colegas, assim, que precisaram da época extraordinária, que é a época que passa, e tudo aí tu tem que pagar mais um semestre, inclusive. Isso eu tô falando em nível de tese, claro, eu não tô dizendo... Não sei se isso pra uma prova precisa também, acho que daí é só tu pagar mais uma prova, porque daí tu tem que pagar... Porque tu tem direito a fazer as provas, e depois tu pode ser que tenha que pagar mais 50 euros, que é a nível de matrícula, entendeu? Tu tem que meio que só pagar o valor da matrícula pra tu poder fazer essa extraordinária. extraordinária, alguma coisa assim. Mas então, eu tive colegas que tiveram que estender, porque a gente podia entregar até setembro, né, de 2018, e teve gente que só entregou em fevereiro. Então, tipo, isso é uma época extraordinária. Mas isso daí, lógico, a nível de tese, é uma coisa que é muito mais flexível. Mas a nível de prova, sim, eu acho que daí tu tem que ter tido um problema pessoal ou de saúde muito grave, né? Ou até, tipo, ai, tive que voltar pro Brasil, não consegui mais voltar antes. Por exemplo, agora vamos supor, coronavírus. Fui visitar minha família no Brasil antes de estourar o coronavírus. Agora estourou o coronavírus e, tipo, não vou conseguir voltar a tempo do exame. Vamos supor que normalize tudo aqui na Europa e no Brasil continue um caos ainda. Que provavelmente é isso que vai acontecer, né? Que as curvas vão se desencontrar. E daí vai começar os exames aqui. Lógico que não vai acontecer isso, gente, porque eles estão tendo todo cuidado. Mas assim, né? Vamos supor que tudo na Europa estivesse aqui às mil maravilhas e no Brasil uma pandemia do cão. E daí, óbvio que os professores iriam ter uma flexibilidade com os alunos vindos do Brasil, entendeu? Ou de áreas afetadas.
Sim.
Mas a época extraordinária, ela é justamente para coisas extraordinárias. Ela não é necessariamente uma época que exista default no calendário.
Muito obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Hoje nós falamos sobre como é fazer um mestrado em Portugal. Esperamos que vocês tenham gostado. Continuem nos acompanhando, porque ainda temos muita coisa para contar.
E é isso mesmo, para ficarem por dentro de tudo que acontece na nossa caravela, inclusive para fazer perguntas, se tiverem dúvidas sobre o que nós falamos hoje ou sobre os outros programas também, vocês podem nos acompanhar e também mandar mensagens, enfim, o meio que vocês quiserem, direct, e-mail, enfim, através das nossas redes sociais. No Instagram a gente tá como @podcastcaravelabrasileira, no Facebook no @caravelabrasileirapodcast e no Twitter no @caravelabr. E no e-mail vocês podem escrever podcastcaravelabrasileira@gmail.com. A gente vai estar sempre atenta, enfim, e disponível para responder, inclusive quando for alguma pergunta para algum convidado, que nem a Vanessa, a gente vai direcionar também para eles.
E algumas coisas que a gente comentou aqui nesse episódio, alguns órgãos, instituições que a Pâmela comentou, a gente vai colocar os links na descrição do episódio. Então, deem uma olhada lá. E até o próximo programa.
Até o próximo programa. Tchau.
Tchau.
Hey, do you love a good story? Great. Then you gotta check out the #Storytime Podcast. Each episode brings you the craziest, creepiest, and cringiest stories from YouTube, TikTok, Reddit, and beyond.
My story is about the time that I was broken up with at the 9/11 memorial. Twice.
Look, the internet is a dumpster full of stories, and I, your host, Will McFadden, dive in headfirst, sift through the flaming trash, and bring you nothing but treasures. Listen to all 21 episodes of #Storytime now on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.